Alô, alô, rádia, nada nela, deita e dorme. Esse é o seu podcast que fala de tarô, astrologia e assuntos cotidianos aqui no Spotify. Hoje é domingo, dia 21 de março, e aqui em Londrina tá um calor de matar. Hoje o céu tem como configuração o Sol em Áries, a Lua passando de Gêmeos para Câncer e a Vênus passando de Peixes para Áries. O que a gente pode reparar é que tanto a Lua quanto a Vênus estão passando para signos cardinais. Os signos, eles também têm essa separação dos signos cardinais, fixos e mutáveis. Os cardinais são os signos iniciadores, enquanto os fixos são aqueles que têm mais facilidade para permanecer e os mutáveis de transformar. Os signos cardinais são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. E quem possui esses signos com expressividade no mapa, possui essa qualidade de iniciar. Pode perceber por aí o como é fácil para algumas pessoas que vocês convivem ou para vocês mesmos iniciar os projetos. E às vezes nem tão fácil assim de manter ou de mudar. Então reparem aí na energia de vocês e saibam que hoje, 21 de março, e amanhã, né, por esses tempos aí que a Lua estiver nesse signo de Câncer, a energia é de iniciação, de começo. Não à toa, é também o começo do ano novo astrológico, como a gente falou ontem. E aí, o que vocês acharam do ano novo astrológico, desse episódio de ontem, que a gente fez uma tiragem, tem lá no Brumalha também, para quem quiser ver melhor. Tá uma tiragem muito potente, muito forte, com dificuldades e com esperança. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu queria falar um pouquinho mais para vocês, então, sobre o signo de Câncer. A gente, para entender melhor o signo, a gente olha para o símbolo, né? Sobre esse animal que o representa, que no caso é o caranguejo. O caranguejo, ele é um bicho pequeno, né? Perto dos outros bichos que representam aí os outros signos do zodíaco. Mas ele é um bicho muito forte, porque ele é um bicho muito sensível. E a gente para pensar e percebe que ele precisou ter uma carapaça, construir esta carapaça para proteger o seu interior, que é bem molinho, que é bem sensível, né? Aquela carninha viva. O que a gente pode parar para pensar também é que em algumas vezes o caranguejo, ele fica grande demais para sua própria armadura. E nesses momentos de transformação, ele acaba que se desfaz da sua carapaça e constrói outra. Nesse momento de transição, ele se sente muito sensível, se sente muito desamparado, desprotegido. É um momento que esse sentir, que já é tão característico do signo de Câncer, fica ainda mais exacerbado, né? Então, isso é uma coisa legal pra gente analisar. E aonde é que tem Câncer aí no mapa de vocês? Porque essa lua estará ativando essa casa. Cada uma das casas do zodíaco fala sobre muitos assuntos, né? Então, as casas astrológicas foi o jeito que os seres humanos deu de categorizar os assuntos da nossa vida cotidiana dentro aí dessa mandala astrológica. Então, depois eu vou falar mais delas aqui para vocês ao passar dos nossos episódios. Espero que vocês gostem. Aqui a Lua hoje está entrando no quarto crescente, né? Também é o Dia Internacional da Floresta e da Árvore. E queria contar para vocês que nisso de assistir Big Brother, a gente acaba assistindo um Globo Repórter aí, hora ou outra, e o Globo Repórter dessa semana foi muito legal, que estava falando sobre um senhor de São Paulo, alô amigos de SP, que construiu um parque, gente, sozinho, ele mesmo. Ele tinha um bom salário de executivo, de empresário, ele comprava mudas e começou a plantar há muitos anos atrás, em uma área que era descampada, inclusive perigosa, e ele criou um parque. Olha esse poder desse homem, né? Hoje ele é fotografado, as pessoas o adoram, ele é famoso. E há um tempo atrás, quando ele começou a fazer isso, ele era chamado de louco, de doido, pessoa sem noção, e acabavam com a raça dele. Achei muito curioso. E a outra história do Globo Repórter. Vocês estão achando interessante, gente, a gente falar de Globo Repórter aqui no Nada Nela? Mas enfim, é o que eu tenho pra falar hoje, falando dessas árvores, né? É, esses seres, essas deusas. E aí tinha um outro caso que eu achei muito curioso, que era um outro senhorzinho que era apaixonado por um pinheiro. Simplesmente apaixonado por um pinheiro. E aí ele não deixava cortar o pinheiro. Foi um pinheiro que ele ganhou depois que o Natal acabou, na firma. Ele ganhou um pinheirinho que ia pro lixo, ele plantou em seu quintal. E depois o pinheiro começou a crescer e a casa também foi crescendo. E ele não deixou cortar o pinheiro e foi construindo a casa, isso também na Grande São Paulo. Foi construindo a casa, respeitando ali o espaço do pinheiro. Hoje o pinheiro passa por uns 3 andares na casa dele, tem 13 metros, e passa assim pela lavanderia, passa por uma outra parte, e lá está o pinheiro. Diz o senhorzinho que é apaixonado pelo pinheiro, abraça o pinheiro, brinca com o pinheiro, enfeita o pinheiro no Natal, e eu achei muito interessante essa relação, né, de como algumas pessoas, mesmo nesse mundo em que a gente vive, estão mais conectadas que outras com essa nossa natureza, né, com o fato de sermos natureza também e respeitar aí os outros seres. E aí, vocês têm plantas na casa de vocês? Imagino que sim. E como é? Tem umas que a gente gosta mais, outras que a gente gosta, mas nem tanto. Por aqui, a minha árvore favorita é uma mulungu. É uma flor que eu conheci quando eu fui passar um final de semana com o Peixe, meu companheiro, na pousada Marabu, que é uma pousada aqui pertinho de Londrina. E tinha uma árvore sem folha nenhuma e com flores de um vermelho muito intenso. Pesquisem aí, flor de mulungu, para vocês verem o que eu tô falando. E aí essa flor me chamou de uma forma muito intensa e eu fiquei assim, embasbacada com a beleza dela, com a cor dela. E fiquei assim, meu Deus. E aí fui pesquisar sobre essa árvore e descobri que o chá da casca dessa árvore era próprio para pessoas que tinham ansiedade, síndrome de pânico. Então fica aí a dica também, que o chá de mulungu, que é feito da casca dessa árvore, é super legal para insônia, para ansiedade e tudo mais. É aqueles chás tão potentes, como muitos, né, que a gente não pode tomar muito. Então acho que a gente pode tomar só 3 dias seguidos, mas comigo aconteceu um fato muito curioso, que a partir do momento que eu comprei o chazinho numa loja de produtos naturais aqui em Londrina, a minha insônia deu uma trégua, a minha ansiedade também, as minhas crises também. Era como saber que, já que eu tenho ali aquela ferramenta que pode me ajudar, meio que eu nem precisava mais dela, né? Achei isso também muito legal. E aí, eu queria, porque queria uma mulungu em casa, né? Eu tenho quintal e tal. E aí o Fábio, indígena do Axé, nosso amigo querido, falou, Bi, planta uma mulungu na sua casa. E a gente foi ali numa das gravações do podcast Humilhados e Amargos, que vocês também devem conhecer. A gente tava gravando ali na Alma, que é uma vila cultural aqui de Londrina, né? Que a Naná trabalha. Comanda, na verdade, né, a Alma Brasil. E aí a gente estava lá e tinha uma mulungu ali na frente e o Fábio me ajudou a arrancar um galinho e ele disse, Bi, chega na sua casa, enterra esse galho na terra e água, e acredita. E aí, gente, ok, eu me lembro até que era um dia chuvoso, fui, fiz uma cova grande, plantei a mulungu. Plantei aquele galinho seco, assim, falei, tá, vou seguir os conselhos do Fábio, porque ele é muito bom, a mão dele é muito boa pra isso, ele sempre consegue enraizar as plantas que ele quer enraizar, vou confiar, beleza. Aguei e nada. Ok, mas o Fábio dizia, não desista, é assim mesmo, qualquer galho, qualquer folha, qualquer semente é feita para florescer, é feita para pegar, vai acontecer. E aí o Peixe duvidava de mim, falava, já morreu, desiste, o jardineiro fiel, que é o Luiz, o jardineiro, que quem precisar de um contato aqui em Londrina, de um jardineiro que ama as plantinhas, pode falar comigo, porque eu indico o Luiz de olhos fechados. Ele não arranca as plantas que você gosta, que você quer, que você cultiva no seu quintal, mas ele também duvidava muito que essa mulungu iria brotar, iria pra frente. Até que um dia ela começou a brotar e agora ela já tá enorme e ela já até floriu no inverno passado. Imagina a minha alegria! E é muito legal quando a gente persiste e a coisa dá certo, né? Eu não sei como são vocês por aí, mas acho que tem a ver com essa minha mistura astral também. Libra, da iniciadora, escorpião fixa, que eu tenho um pouco de dificuldade de desistir. Então a persistência por aqui... Ai, dá até um ruim, muitas vezes tem coisas que a gente precisa persistir, precisa desistir, e eu tenho essa tendência de persistir. Então, eu queria que vocês me falassem aí, se vocês quiserem, lá no @brumalha.flor, como vocês se sentem, independente do signo, se vocês se sentem umas pessoas que são mais iniciadoras, mais transformadoras, né, que lidam melhor com essa mudança, ou pessoas que têm essa permanência, essa energia de persistir. E é isso. Hoje a gente vai fazer aqui uma indicação de séries no Nada Nela Deita e Dorme, e eu quero indicar 3 séries que eu vi recentemente pra vocês. Eu acho muito delicado isso de indicar séries, filmes, músicas ou qualquer coisa que seja, porque é tudo muito pessoal, né, gente? Essas coisas nos tocam emocionalmente e às vezes o que toca em mim não toca em vocês. Mas vou falar, tá? Vou indicar, fica aí a indicação sem muito compromisso. Eu queria começar indicando a série Bridgerton, que é uma série que, contando aqui um pouco da minha intimidade, conseguiu devolver a minha libido, que já estava perdida no meio dessa pandemia. Então fica aí essa dica para quem estiver precisando. É uma série extremamente libriana. Existem algumas polêmicas envolvidas, mas é uma série elegante, romântica, sexual, muito maravilhosa. Eu gostei muito, assistir no final, pro começo do ano, e assim, realmente é um respiro aí sobre beleza e sensualidade, e nesses tempos tão tenebrosos. A outra série que eu queria indicar pra vocês é super polêmica, mas já falo aqui um pouquinho sobre essa polêmica, é Cidade Invisível, uma série brasileira que fala sobre o nosso folclore. É uma série que eu achei muito legal. Primeiro, eu vi as polêmicas, que são... Na verdade, não são polêmicas, né? São apontamentos, críticas dos povos indígenas sobre essa série, sobre a temática dessa série, e achei muito válido. Foi primeiro eu vi isso, porque sigo vários ativistas indígenas, e depois eu fui ver a série pra entender melhor, e realmente concordo plenamente com o que eles dizem. Mas vale muito a pena ver a série mesmo assim, e vai ter uma segunda temporada. Eu estou na expectativa de que eles melhorem a partir dessas críticas dos povos originários, né? E qual é a crítica? A crítica é que o homem branco trata como folclore é a espiritualidade do povo indígena. Então fala muito sobre o que eles chamam de encantados, e que para muita gente é folclore, é lenda, é mito, para eles é completamente real, é a espiritualidade desse povo. E o que acontece? Não tem representatividade indígena na série. Então, uma falha muito grande aí de Cidade Invisível, que é uma série brasileira. E espero realmente que eles consertem essas coisas, porque a temática é legal, é interessante, a série é bem feita, tem efeitos especiais, é encantadora, mágica, sabe? É gostoso de ver, porém, precisa arrumar isso daí, gente, porque 2021 não tem mais como a gente não falar sobre apropriação cultural, né? Fechar os olhos pra isso. Então, assistam, se vocês quiserem, mas assistam com essa... com essa informação nas mãos, né? E esperem comigo aí que isso seja consertado, né? E que a série se redima aí com os povos indígenas. E a outra série, essa não tem defeito, não achei um defeito, gente. Bridgerton tem ali uma polêmica que eu não vou contar pra vocês, depois vocês descobrem aí se vocês assistirem. E a última série que eu quero indicar é Ginny e Georgia, que é super nova no Netflix, também todas essas no Netflix. E assim, não vejo defeitos. É uma série super atual, com questionamentos super importantes. E de alguma forma é leve, mas também aperta na gente algumas coisas, alguns gatilhos da adolescência. Muito legal, adorei, né? Espero que alguém aí se toque também por essas dicas e indicações. Do nada nela, deita e dorme. E agora eu queria mandar um beijo especial pra minha amiga Muriel. Um beijo, Muriel. Espero que você esteja escutando esse episódio e que você receba esse beijo. Estou morrendo de saudades, secando de saudades. Aproveito também pra mandar um beijo pro Dé, dizer que aniversário do Ariano tá chegando e que, ai meu Deus, como eu gostaria de estar aí com vocês. E é isso, gente. Esse foi o seu Nada Nela Deita e Dorme de hoje, de domingo. Espero que vocês estejam curtindo aí o domingão de vocês da maneira mais elevada, na medida do possível, tá? E quem quiser, lembrando sempre que quem quiser uma consulta com o Brumalha, me manda um direct lá no Instagram. Eu vou fazer sempre esse jogo, né, do Instagram, mando pra cá, e daqui do podcast mando pro Instagram, porque as informações, né, as coisas que eu compartilho são complementares. Não dá pra falar tudo aqui, porque daqui não tem imagens, e também não dá pra falar tudo lá, porque lá não dá pra tagarelar assim tão livremente na cabeça de vocês. E é isso, em breve teremos convidados. Espero que vocês gostem do que eu tô preparando pra vocês, mas o tema será ayahuasca e o convidado é segredo por enquanto, tá? Mas vai ser bem seguro, vocês vão ver por quê. E é isso, um beijo e até amanhã!